Nós temos mais uma vez a grata satisfação de receber aqui no estúdio do Jornal 98 Notícias o professor Antônio Ferreiro Ferreirinha e a Núbia de Oliveira, atleta, para conversarmos aí sobre algumas questões do atletismo. Eu vou colocar assim, do atletismo de Campo Formoso, mas do atletismo da Escolinha de Atletismo Flamengo, falar sobre as conquistas, sul-americano, pan-americano. Então, boa tarde, Ferreirinha. Boa tarde, Núbia. Quem começa? Ferreirinha, boa tarde, professor Ferreirinha.
Boa tarde, Macário. Boa tarde aos participantes da bancada aqui, da 98, rádio conceituadíssima, com muita abrangência. E é uma satisfação mais uma vez estar falando aqui, deixar um boa tarde especial para a minha família que está me ouvindo, para o pessoal da Praça 11, e um abraço especial para a família da Núbia que está aqui, toda a comunidade de Curral da Ponta, de onde vem esse fenômeno, essa atleta fantástica, que tem adquirido resultados também muito fantásticos para a idade dela e para as proporções nossas, aquilo que nós temos de incentivo, ela realmente... Há que ser estudada, e já passou por vários estudos na Confederação, está indo para lá novamente. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre as conquistas e o que tem por vir aí para essa menina.
Bom, então, Núbia, boa tarde. Eu queria de início que você falasse aí sobre sul-americano e pan-americano. Boa tarde.
Boa tarde, Marcário. Boa tarde a todos os ouvintes. Mandar um abraço aí para a minha família que está me ouvindo. E... vamos falar um pouco sobre o final de semana, né? Como foi, competição pan-americana e sul-americana. Estou muito feliz com o meu resultado. Não estava esperando um resultado tão...
expressivo?
Sim, como foi, né? Segunda vice-campeã pan-americana. E por conta das adversárias, né? As canadenses que são muito fortes. A gente foi em 2020 para o pan-americano que aconteceu no Canadá. E a gente viu que foi pancada, né? Mas dessa vez foi diferente aqui no Brasil, em Serra, em Espírito Santo. As brasileiras dominaram a prova do início ao fim. E foi isso, o pódio da primeira, segunda e terceira colocada.
Eu vou aproveitar e pedir para você lembrar aqui. A sua colocação no Sul-Americano e a sua colocação também no Pan-Americano. Por favor.
Segunda colocada no Pan-Americano e segunda colocada no Sul-Americano. É a segunda melhor das Américas, né?
Bom, vou trazer o Marcone Nunes também aqui para o nosso bate-papo com a Núbia de Oliveira e o professor Ferreirinha. Marcone.
Bom, Núbia, quanto ao nível da competição e a questão do tempo, foi dentro do esperado, dentro das condições de trabalho, ou você almejava o primeiro lugar?
Todos chegam almejando o primeiro lugar sempre, né? A gente sempre quer ir mais. Mas eu juro que, tipo, eu cheguei na competição querendo dar o meu melhor sempre, com um pensamento de campeão sempre também. Mas eu não acharia que eu saía como vice-campeã da competição, né? E um tempo também, eu não esperava que saia um tempo, que foi 36 minutos e 48 segundos. Eu não esperava que ia sair esse tempo, mas tipo assim, pelos treinamentos que a gente vem fazendo, a gente já dava para esperar, né, professor? Mas tipo assim, nessa competição, né, eu achava que não ia sair, porque essa competição é um percurso muito irregular, tem subida, tem valetas, tem alguns obstáculos, e eu estou muito feliz com essa conquista.
Bom, vou trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo no Jornal 98 Notícias com o professor Ferreirinha e a Núbia de Oliveira. Leandro Daniel.
Boa tarde ao professor Ferreirinha e também a Núbia. Parabéns aí os dois. Núbia, eu queria saber de você, você trouxe aqui a informação em relação ao ano 2020 lá no Canadá. O que você procurou trabalhar nesse período entre a última competição lá no Canadá, que você... enfim, não teve uma classificação, uma colocação em relação a essa. Quais pontos você achou interessante trabalhar e que você hoje pode dizer, valeu a pena correr atrás disso e hoje eu tô aqui com essa conquista de vice nessa prova do final de semana?
Então, quando eu fui pro Canadá era sub-20, é uma categoria abaixo, né? Agora é adulta, é outra história. A gente só investiu em aumentar os treinamentos, o volume de treinamento, né? Que era menos, que eu era a categoria mais baixa. E hoje eu já sou categoria adulta, estou Tô indo já, por semana eu já estou rodando quase 200 km, né? E foi isso daí.
200 km, gente, são 200 quilômetros. É 200 quilômetros, é coisa pouca, né? 200 quilômetros, né? Eu vou perguntar ao professor Ferreirinha, uma pergunta clichê, Ferreirinha. E você vai responder em relação à Núbia. Esse uniforme nunca caiu tão bem, né? Uniforme da seleção brasileira está aqui, Núbia de Oliveira, trajando o uniforme da seleção brasileira. Nunca caiu tão bem, né? É uma pergunta clichê. Ele disse que não ia chorar, eu acho que já vai começar a derramar a primeira lágrima. Pode falar, Ferreirinha.
Ele está emocionado,
então o Ferreirinha está emocionado. Enquanto ele se recompõe, a gente vai falar. Fique à vontade.
Você é um brincalhão, cara, viu? O pessoal da equipe aí já sabe que o Ferreirinha é manteiga. Quando eu era pequenininho lá em cima na Praça 11, Marconi sabe aí, que é contemporâneo meu aí, e a gente, eu costumava jogar bola, mas os meninos lá, e eu, os menininhos me chamavam de Toninho Cerezo, quem conheceu, né? Falcão aí, quando ia jogar nos timinhos ali, eu queria o A8, o A5, sabe o que é vestir a camisa da seleção, né? Então as crianças, elas falam, assim como a criança fala o Neymar, as crianças também precisam aprender a dizer o Vanderlei Cordeiro, que é o maratonista lá, o mais conhecido do nosso atletismo, provavelmente seja o Vanderlei, não é, Daniel? Por causa da questão lá da Olímpico, do cara que segurou ele. Mas nós precisamos também nos outros esportes. O vôlei também, quando ficou célebre aqui na região, todo mundo queria ser como o Marcelo Negrão, como o Tandy, como o Bernard, que fazia o Jornada nas Estrelas. E a gente fica extremamente feliz em ver que as meninas também vão poder correr e dizer, ó, que a Núbia. Legal.
Dizer que quer ser igual a Núbia, né, Ferreirinha?
Não é, cara. Uniforme sensacional, uma coisa que você não encontra para comprar com camisa de corredor assim, de jogador de futebol ainda encontra. Então a gente tem que realmente valorizar isso, vestir a camisa da seleção. E ela chegou lá, eram 6 convocadas, ela mais jovem, em tese, a mais tímida. Em tese seria aquela que todos iriam olhar e dizer, essa menina vem de onde? De onde vem essa menina? Já olharam para ela muitas e muitas vezes assim, com o olhar atravessado. Mesmo dentro da seleção, ela é subestimada, né? Ela é subestimada. E ela coloca os resultados lá em cima, coloca as pretensões dela.
Sobe o sarrafo. É isso. Nós estamos conversando aqui com a Núbia Oliveira e o professor Ferreirinha. Núbia Oliveira falando aí da conquista do Sul-Americano, do mais uma conquista, né? Pan-Americano, Sul-Americano. Trazer Marconi Nunes então para o nosso bate-papo. Marconi.
Bom, Núbia, existem as competições dos Jogos Pan-Americanos, só que outros jogos com mais categorias, com mais modalidades, com mais ênfase, inclusive com transmissões de grandes emissoras. Esses jogos, eles acontecem em outros países. Tivemos no Brasil, tivemos a Olimpíada e tivemos os Jogos Pan-Americanos. A tendência é que você consiga os índices para se manter na seleção e ter uma projeção ainda maior com essas modalidades nos próximos jogos que poderão vir por aí?
É, com certeza, né? A gente sonha em participar de um Mundial de Cross Country, né? Que provavelmente esse ano não vai haver, mas a gente sonha que em participar, que é o mundo todo, né? Vai estar lá as kenianas e todos, né? As kenianas são...
É surreal.
São, é, mas... É...
Hoje a Núbia já está entre os melhores, como ela disse agora há pouco, que ela é a segunda melhor das Américas. E daqui a pouquinho, meu amigo, é um passo para chegar à disputa de uma Olimpíada, a disputa de várias outras competições. Leandro Daniel.
Quer saber da Núbia, com essa mudança, vestindo essa camisa, força a Núbia a se concentrar mais em uma região do país, a mudar de endereço? Isso pesa de alguma forma os seus relacionamentos? Como vão ficar daqui para frente? Claro, mantendo os vínculos com a família, com o Campo Formoso, com a região aqui, Jaguarari, onde está a Escolinha de Atletismo Flamengo. Mas a Núbia passa a ter uma nova rotina, ou um novo destino, um novo endereço?
Então, eu acho que não, né?
Não,
porque tipo assim... Não, mas o resultado... Quando o resultado vem, né? É tipo assim... Eu tenho certeza que grandes clubes ficam, tipo, de olho, né? mas eu, tipo assim, me explica mais um pouco a pergunta.
Você permanece morando, o endereço, seu
Sim.
endereço residencial é Campo Formoso, é Jaguararira, essa ponte.
É, é aquela história, se surgir um convite, como você falava, de um clube, exemplo, um clube do Sul, o Flamengo, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, São Paulo, que tenha o atletismo, se surgir, a Núbia vai ter que, de repente, se for vantajoso, né, vai ter que mudar, né?
É, pode ser, né? A gente vai estudar as possibilidades.
Mas no momento tem essa possibilidade de mudar antes mesmo de surgirem alguns?
Ainda não, né? A gente tem não. Quem sabe, né? Não vai surgir.
Mas hoje é seleção. Está na seleção, meu amigo. Com entrevista ao vivo hoje, recebendo o professor Ferreirinha, Antônio Ferreira, o Ferreirinha da Escolinha de Atletismo Flamengo, e a Núbia Oliveira, vice-campeã sul-americano e pan-americano. Eu volto então aqui com Marconi Nunes. Marconi.
Núbia, e quais os próximos passos a partir de agora? As competições de níveis mais difíceis, qual vai ser o seu procedimento a partir de agora?
Pois então, semana que vem, dia 3 de abril, vou estrear na minha primeira meia-maratona, que esse vai ser um dos maiores desafios da minha vida, né? Mas a gente vai chegar lá e vai tentar um bom resultado. E eu estou muito confiante e espero trazer um grande resultado para a nossa cidade. E é isso. Vai ser em São Paulo. É, vai ser uma competição internacional que a gente está contando com a vinda de estrangeiras também. E a gente vai tentar fazer uma boa marca para tentar entrar no ranking sul-americano, que irá as quatro primeiras colocadas para o sul-americano, que vai ser na Argentina.
E aí eu te pergunto, já deu tempo de descansar, Núbia? Ou não tem descanso?
Não, ó. Hoje cedinho eu treinei, era 4:30 da manhã, para poder vir ver meus pais, né? Só vi minha mãe, por conta que meu pai tava trabalhando. E tô aqui, ainda tô um pouco com sono, viu?
Esses treinozinhos aí, foi de quantos km?
Não, hoje foi leve, foi 40 minutos só, pela manhã.
40 minutos de corrida.
Sim.
Dá mais de 10.
Dá mais 10 km.
É, só isso, ela treinou só isso hoje, Leandro, Daniel.
Ainda pegando o gancho da pergunta do Marconi, aquela pergunta que a gente sempre faz aqui. É, São Silvestre e Olimpíada, o que é que Núbia pode dizer? Tá mais perto agora?
Tá, Oi? Com certeza, a gente tá sonhando muito com isso, né? Final do ano, meu sonho correu uma São Silvestre. E a gente vai chegar lá para fazer bonito, a gente vai estar lá no pelotão de elite e vamos trazer um grande resultado. Eu quero todo o Campo Formoso me acompanhando pela televisão, vibrando e torcendo.
E Olimpíada, quais são os passos para chegar lá?
A Olimpíada a gente está trabalhando, né? É, já, tipo assim, a gente não, já deu os primeiros passos desde o início que eu comecei no atletismo, né? Aí, sempre sonhei com a Olimpíada, né? Mas quando faltar os 2 anos para as Olimpíadas, a gente vai... Se a gente já trabalha... só falta 2, né? É, mas se a gente trabalha duro, a gente vai trabalhar o dobro, né?
O Ferreirinha falava agora há pouco que o cross country, o pessoal está na iminência de colocar na Olimpíada. Mas a Núbia, além disso, ela corre pista também, né? 5 e 10 mil. Então, assim, a Núbia tem oportunidade de chegar aí numa Olimpíada, se não for numa modalidade, se não estiver numa modalidade, de repente, em outras, né Ferreirinha?
Sim, ela é a atual campeã brasileira dos 3 mil. E dos 5 mil sub-20 o ano passado. Foi convocada para a seleção, quando chegou lá, ela foi acometida pelo Covid no exame, ficou presa 10 dias lá em São Paulo, depois retornou, e ela fez o índice para o Pan-Americano, que aconteceu também, iria acontecer no Chile, e essa competição foi cancelada. Então, quer dizer, ela teve duas convocações, é a quarta convocação dela para a seleção brasileira, mas ela só pôde cumprir em duas, porque nas duas oportunidades, ela deu muito azar o ano passado, mas a gente não pode considerar azar pelos resultados que ela obteve, e a gente tinha tudo muito planejado, então o passo que ela deu para trás, depois ela deu 3 para frente. E nós falávamos agora aqui, fazer mais um adendo, ela estreia domingo na meia maratona internacional da cidade de São Paulo e logo depois ela fica lá para correr 5 e 10 mil de pista lá no meio das grandes. Eu já posso garantir a todo o Campo Formosense, no final do ano, no dia 31, vocês vão ouvir o Lauter, vão ouvir o narrador da Globo dizendo, temos no pelotão de elite Núbia, vice-campeão do Pan-Americano, garota que está voando. falando, vai dizer isso, que é uma das melhores do Brasil e uma das favoritas brasileiras para ser a melhor brasileira na prova. Isso todos vão ouvir. E ela vai estar no pelotão de elite. Já é um orgulho para nós, uma conquista imensa. É muito raro a gente ouvir, eu não tenho lembrança de ter ouvido falar de alguma corredora que tenha chegado lá e esteja numa prova global e transmitida para toda a América do Sul e dizer isso já é certo, porque ela já tem currículo, já está no pelotão de elite de todas as principais corridas que acontecerão esse ano, todas que ela quiser ir. Ela tem convite para correr uma corrida, para participar de uma corrida em Cuiabá esse ano, está recebendo convites, o telefone não para para ela ir nessas corridas, e ela tem abdicado. Os 36 minutos é surreal. É surreal. Hoje, ela foi a segunda Pan-Americana, mas nós temos as melhores corredoras, porque aí é uma corrida em grama, em buracos, em valas, em tudo. Salta tronco, para fazer 36 não é brincadeira. Então, as pessoas às vezes não têm ideia do que é isso. Sai uma média muito, muito abaixo de 4 minutos por quilômetro, mas é um trabalho muito bem feito que acaba dando certo com o potencial dela. Eu queria acrescentar mais o que sim, sobre a Olimpíada, em 2024, na Olimpíada de Paris, ela vai tentar o índice, no início de 2024, ela tenta o índice da maratona. E é importante que todos saibam, jamais uma brasileira tentou isso com 22 anos.
Ela maratona são 42 quilômetros,
42, e na última data que tiver, ó, só tem hoje essa maratona para se tentar o índice. Nós temos esse tempo todo para prepará-la, eu reconheço que é um tempo curto, tenho que daqui para lá acompanhar muito o desenvolvimento dela, estamos fazendo exames periódicos, estamos vendo o que é que está acontecendo. É importante ressaltar que a integridade física da garota está sendo mantida, está sendo acompanhada pela Confederação Brasileira. Correr uma maratona não é fácil, então ela vai estrear agora na minha maratona porque o treinamento foi para isso, mas para correr uma maratona nós teremos que mudar todo o nosso planejamento, mudar não, acrescentar, e faremos isso somente a partir de 2023, provavelmente meados, porque o cross country, o mundial de cross country é antes do meio de 2023, ela vai estar lá e vai também garantir aquilo que eu falei aqui, que vai se tornar a maior corredora de cross country do Brasil, quiçá da América do Sul. Ela já é uma das melhores, foi esse ano, mas ser esse ano é uma coisa, e se tornar na história é muito mais difícil, é uma tarefa muito difícil, mas a gente fala isso baseado na desenvoltura que ela tem em correr em montanhas. Isso se deve à região do Rego, à região de Coal da Ponta, à região de Serra dos Morgados, onde ela vai morar lá, é uma das moradas dela. Então hoje ela tem três residências que se chamam Flamengo, Curral da Ponta, que é o Rego, e Serra dos Morgados, ali entre Campo Formoso. Ela tem uma ligação muito forte entre essas duas cidades que acolheram ela e que tratam ela muito bem.
Ok. Gente, nós gostaríamos muito de continuar o nosso bate-papo, mas nosso tempo estourou aqui. Agradecer, Ferreirinha. Muito obrigado. Núbia, obrigado e sucesso.
Muito obrigado. Desde já eu quero agradecer a todos por ter me ajudado com a campanha, né, do tênis que eu fiz nas redes sociais. O tênis custava R$ 1.500 mesmo, e eu pedi apoio nas redes sociais, pedi gente grande aqui da cidade de Campo Formoso, não tive um retorno, mas graças a Deus eu consegui comprar o tênis com um pouco que cada um me ajudou. E quero agradecer também o Instituto Torres, a Excelência Contabilidade, o Supermercado Santa Rita, por estar comigo nessa conquista. Quero agradecer a todos pela torcida e dizer que essa conquista aqui é de todo o Campo Formosense. É isso aí, gente. Muito obrigado por tudo.
Ferreirinha, obrigado.
Eu quero agradecer a Deus, né?
Ok, amém. Deus continue abençoando, então, a vida de vocês. A Escolinha Ferreirinha, a Núbia, claro, essa representante de Campo Formoso.